Senhores deputados, nós vamos iniciar a nossa audição com o setor das pescas. Eu queria cumprimentá-los a todos. Eu tenho aqui a indicação de que estão presentes para farão o favor de corrigir e acrescentar se alguma das associações presentes eu não mencionar. A indicação que eu tenho é que estão presentes dirigentes da Associação dos Armadores das Pescas Industriais, da Associação dos Armadores da Pesca do Norte, da Associação dos Armadores da Pesca do Centro e Sul, Sesimbra, da Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca, Sindicato Democrático das Pescas, e da Associação de Armadores da Pesca Artesanal Local do Centro e Sul. Houve alguma associação que eu não tenha referido? Portanto, está correta a indicação que temos. E gostava de pedir desculpa por estarmos a começar a reunião com meia hora de atraso, mas tivemos a aguardar algum tempo no sentido de que o partido proponente pudesse estar presente. Eu contactei telefonicamente o Sr. Deputado Álvaro Amaral, que me transmitiu que, em princípio, deveria ser o Sr. Deputado Abel Batista a estar presente em representação do CDS-PP, que é o partido proponente. O Dr. Joaquim Ruas tentou contactar o Sr. Deputado Abel Batista, mas não foi possível. Portanto, depois de, digamos, esgotada esta meia hora inicial, nós vamos começar a reunião. De resto, tenho a concordância do CDS, o Deputado Hélder Amaral, para o fazer. Vou-me limitar a apresentar os seus deputados. Já conhece aí a metodologia que vamos seguir. Eu vou apresentar, digamos, as razões do requerimento. Depois vou-vos passar a palavra. Ao usarem da palavra, peço apenas o favor de se identificarem, porque esta audição vai ser gravada e dela vai ser exarada uma ata. Os seus deputados colocarão no final das vossas intervenções as questões que quiserem e depois responderão aos senhores deputados as questões que os seus deputados colocarem, e assim terminará a nossa audição. Inicialmente, nós temos uma hora e meia no máximo, para esta audição, uma vez que a seguir teremos audiência com a CNA sobre o setor do leite. Mas uma vez que vamos começar com meia hora de atraso, necessariamente, respeitaremos a hora e meia que tínhamos definido para a realização desta audição. Se estiverem de acordo, então, eu vou, antes de vos passar, passar a palavra às organizações do setor da pesca, iria ler apenas o requerimento que foi aprovado pela Comissão de Economia por unanimidade. De acordo, o proponente é o CDS-PP. De acordo com notícias recentemente vindas a público, a Comissão Europeia irá propor várias medidas para o setor da pesca que poderão ser altamente lesivas para os interesses portugueses. Assim é, se vingar a ideia de redução das cotas de pesca de carapau em valores próximos dos 40%, dos 10% a 15% no caso da anchova, linguado, lagostinho, pescada, solha e carapau ao largo da Madeira dos Açores, e 25% nas cotas de captura de bacalhau, com exceção dos mares da Escócia, onde se propõe a suspensão da captura. Em face destas notícias, é urgente que o Estado português tome posição sobre esta proposta. No momento em que a economia portuguesa está a estagnar nas pescas, a situação já não é de si fácil. A serem aprovadas as medidas propostas serão os pescadores, os armadores e os industriais de conservas tradicionais, secagem e congelados, os primeiros a ser afetados e toda a economia nacional, incluindo as exportações. Porque esta Assembleia da República deve ser informada sobre as diligências que o Governo está a tomar para contrariar as propostas que a Comissão Europeia pretende aprovar, vem o CDS-PP, nos termos regimentais, solicitar a audição das associações representativas do setor das pescas, entre elas várias, as associações que estão aqui presentes. O CDS propunha a Associação dos Armadores de Pesca Industrial, da Associação de Armadores da Pesca Longínqua e sindicatos do setor, a que juntámos outras que do resto estão aqui hoje presentes. só informação, sou deputado da Boa Batista, está ausente do Parlamento, está a fazer os exames médicos e transmitiu que não é possível estar presente. Em todo o caso, está lido o requerimento do CDS e, portanto, o que está aqui em causa é a proposta da Comissão Europeia de redução na captura dos totais de pesca em determinadas espécies, e é sobre essa matéria específica que importa hoje ouvir a opinião do setor. Dito isto, presente está, em representação do PSD, vou começar pelo topo da mesa, do meu lado esquerdo, sou o deputado Luís Carlote Marques, do PSD, do Partido Socialista, senhores deputados Manuel José Rodrigues, Lúcio Ferreira e Jorge Fão, e do Partido Comunista Português, sou o deputado Agostinho Lopes. Uma vez mais, muito bom dia. Passo-vos a palavra. Pedia que, de forma informal, se pudesse organizar, digamos, pela ordem de intervenções. Passo de imediato a palavra às organizações representativas do setor da pesca.
Máximo Carapinha, da Associação de Armadores de Pesca de Centro e Sul. No nosso setor, estamos preocupados, não conheço realmente todos os cortes nas várias espécies, mas estou muito preocupado com o linguado e com o tamboril. São duas espécies que se captura com regularidade na minha zona. Estou um bocado preocupado porque vai fazer parar as embarcações, talvez, durante 7 a 8 meses. Em relação ao resto, tem realmente um bocado de problema o carapau, mas como nós só pertencemos a artesanal, solicitaria que os meus colegas do setor do cerco ou do arrasto se pronunciassem.
Então, perdão. Frederico Pereira, da Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca, e quanto a esta questão que aqui nos trouxe hoje, nós diríamos o seguinte. O problema neste momento da pesca é que, de facto, atravessa uma situação de crise extremamente importante e, portanto, a partir daqui, devido a vários fatores que, de resto, são conhecidos, como seja a estagnação dos preços na primeira venda, como seja os elevados custos dos fatores de produção, com o realce para os combustíveis, enfim, é conhecida bem a situação de crise do setor. E, portanto, qualquer limitação, redução ou restrição que se faça à pesca no nosso país, naturalmente que tem consequências extremamente graves para a situação que é vivida no setor. Não é? Tanto mais que, na questão do estoque e cotas, o problema é que, sucessivamente ao longo dos anos, as reduções foram extremamente drásticas e importantes e, portanto, a situação que se parte, a situação de partida é muito baixa e é nitidamente insuficiente para o setor. Não é? E isto agrava, naturalmente, qualquer redução, por mínima que seja, agrava a situação do setor. Nesse sentido, e em termos gerais, nós não estamos de acordo que se faça qualquer tipo de redução, para além daquilo que parece, enfim, algo que possa parecer eventualmente adequado e urgente. E não nos parece que seja esse o caso. Não é? Como foi dito, enfim, pela leitura do requerimento, mas eu tenho aqui um conjunto de 16 espécies que se pescam nas nossas águas ou que as nossas águas estão incluídas, e, efetivamente, para a maioria das espécies há reduções da ordem dos 15 a 25% e até ao disparate, perdão, uma expressão, dos 39% de redução do carapau. Não é? E, portanto, sendo certo que estas propostas, a maior parte delas, são as mesmas que eram feitas em 2008 e que depois foram, em sede de Conselho de Ministros, retomadas para os taques de 2007, e que, portanto, como primeira proposta, supomos que acabará por ser alterada, o que é um facto é que não podemos aceitar essas diminuições que aqui se propõem. Nomeadamente, em concreto, o que nos preocupa muito é, de facto, o carapau, com esta redução proposta de 39%, não é? O que é, enfim, perfeitamente insustentável. Eu recordo, mas outros dirão melhor do que eu, que esta espécie tem 10%, o peso relativo desta espécie nas nossas pescas é cerca de 10% em termos das pescas nacionais, e só no arrasto costeiro, que é um segmento, apesar de tudo importante, mas estão aqui a Associação de Armadores que poderá referir isso em pormenor, só de para a Associação para o arrasto costeiro, diria eu, esta espécie tem um peso de 40%. Não é? Portanto, uma redução de 39% é, obviamente, uma redução inaceitável para nós ver. De qualquer modo, sublinho e terminaria aqui, é que qualquer redução não é bem vista pelo setor e seria insustentável para o setor, na medida que o ponto de partida das cotas é, de facto, muito baixo, não é? Eu disse que terminava, mas gostava de sublinhar apenas um outro aspecto, é que também não é igual a situação das várias frotas em termos europeus, não é? O que é um facto é que Portugal reduziu o seu esforço de pesca de uma maneira drástica, é conhecido, mais de 50% nos últimos 20 anos, e que, portanto, também não é justo que a repartição depois das cotas não tenha em conta o esforço de redução que Portugal fez ao longo dos anos, não é? Esperamos muito sinceramente, mas não acreditamos, também devo dizer, esperamos muito sinceramente que o governo português defenda os interesses portugueses e, portanto, não aceite esta redução de costas propostas pela Comissão. Disse por agora.
Bom dia. Duarte Sá, Associação de Armadores de Pesca do Norte. Eu subscrevo na íntegra aquilo que disseram o Frederico e o Carapinha. Gostava apenas de dizer que esta proposta da Comissão, antes do mais, é um filme já visto. Todos os anos assistimos sistematicamente à apresentação de propostas por parte da Comissão no sentido da redução das cotas das várias espécies. E, naturalmente, que este ano, julgo que não é surpresa para ninguém, que a Comissão tenha vindo a repetir esta proposta, da mesma forma que todos estamos cientes de que, nos anos que hão de vir, a Comissão vai, naturalmente, tornar a apresentar propostas de redução. Ou seja, isto é um processo que se vem repetindo ao longo dos anos. E, embora depois, em decisão do Conselho, muitas das propostas acabem por não passar, e estas reduções ou não se fazem, ou fazem-se de uma forma menos grave, ou uma forma mais reduzida do que aquilo que a Comissão pretendia, a verdade é que essas reduções de taxas e cotas têm vindo a ser feitas. Naturalmente que isto estrangula o setor, mas eu penso que é perfeitamente entendível a posição da Comissão face à posição de fundo que a Comissão tem relativamente ao setor. Ou seja, esta questão dos recursos não pode ser analisada em separado da questão das capacidades instaladas. Ou seja, de um lado temos os recursos, do outro lado temos as frotas. E, naturalmente, quando se faz uma avaliação dos recursos, faz-se a avaliação em função de uma capacidade de captura que existente. Ou seja, se nós tivéssemos 20 barcos a operar nas águas portuguesas, naturalmente que a Comissão não estava minimamente preocupada, diria que o recurso estava muito bem e não havia necessidade de fixar cotas. Ou seja, o que a Comissão, no fundo, entende é o seguinte. Há uma necessidade urgente de os Estados-membros reduzirem as frotas de cada um dos países. E como, de uma maneira geral, e no caso português em particular, os Estados-membros se recusam a proceder a essa redução, e como a Comissão não pode impor essa redução, a Comissão tem uma forma indireta, uma das armas que utiliza para alcançar esse objetivo é tornar inviável a atividade. Ou seja, a Comissão diz, nós temos instrumentos, pomos ao dispor dos Estados-membros, instrumentos, nomeadamente as imobilizações definitivas, a que os Estados podem recorrer no sentido de reduzir as frotas. Se os Estados-membros não implementam essas medidas, então nós vamos tomar outras medidas, digamos, vamos agir de uma forma indireta e obrigar os Estados-membros a avançar nesse sentido.
E a redução das cotas é uma medida estratégica que a Comissão adota no sentido de alcançar esse segundo objetivo. Ou seja, se as frotas não têm recursos disponíveis para capturar, naturalmente que a atividade é inviável e naturalmente que os navios não vão poder operar, porque ninguém tem condições para, de uma forma continuada, suportar prejuízos de exploração durante um período de tempo que se vai repetindo. Ou seja, se as empresas não têm hipótese de demolir as embarcações e receber o respectivo prémio de abate e sair da atividade, as empresas vão ser obrigadas a encostar os navios ao cais, porque não há forma, se não há recursos, não há forma de rentabilizar, digamos assim, a atividade. E, portanto, esta medida da Comissão, penso eu, que tem de ser entendida nesta perspectiva. É evidente que o abate de embarcações é uma medida negativa que ninguém defende. Agora, se o número de embarcações se mantém e, digamos, a posição da Comissão continua a ser inflexível, como tem vindo a ser nos últimos anos, há que tomar medidas para que o setor possa continuar a existir e possa existir com uma rentabilidade mínima que lhe permita, digamos, garantir os direitos dos trabalhadores e a existência, digamos, em termos financeiros das próprias empresas. Agora, é lamentável que no caso português, por um lado, há armadores que pretendem sair da atividade porque reconhecidamente não têm mais condições para continuar a operar. As pessoas estão cansadas, estão saturadas, as pessoas vivem num stress permanente com as dificuldades que têm no dia-a-dia. Nós hoje estamos em novembro e já temos um conjunto de espécies cuja captura está proibida, algumas até já há vários meses. Eu às vezes comentava lá na minha associação, em jeito de brincadeira, lembrava-me numa altura em que os clubes de futebol desligaram os faxes porque os jogadores estavam a mandar faxes a rescindir os contratos. E eu, numa altura, disse, em jeito de brincadeira, lá na minha associação, qualquer dia eu vou desligar o fax. Porque todos os dias, ao fim da tarde, quase todos os dias, ao fim da tarde, eu recebo um fax a dizer: hoje está proibida, ficou proibida a captura da Juliana. No outro dia veio o fax, ficou proibida a captura de outra espécie. Quer dizer, e estamos sistematicamente todos os dias, quando o fax começa a funcionar ao fim da tarde, deve ser a Direção-Geral a comunicar que hoje terminou mais uma espécie. Quer dizer, e as pessoas que vivem com preocupações permanentes e têm compromissos a assumir, e devo dizer aqui que a política do governo, quando falo do governo, não falo só neste, falo nos outros governos dos últimos anos, tem sido uma política, digamos, sem um rumo definido, sem uma posição definida face a toda esta conjuntura. Eu lembro-me que no governo do PSD, na altura em que estavam a cessar o período da apresentação de candidaturas para apoios a novas construções, a posição do governo era: nós temos de ter uma perspectiva otimista em termos de futuro, vamos investir, o setor deve investir, há condições para que se invista, o futuro não é negativo, e houve muitos armadores que foram levados neste canto de sereia e fizeram investimentos avultados, e hoje são esses armadores que naturalmente têm maiores dificuldades em suportar todas estas condicionantes, todos estes estrangulamentos que resultam destas políticas. Mas, como eu dizia há pouco, é pena que o governo, que tem ao seu dispor alguns instrumentos, se recusa a pôr em prática essas medidas no sentido de tentar atenuar, pelo menos, o efeito negativo que o impacto destas medidas tem. Porque se nós hoje temos as reduções de cotas, amanhã vamos ter medidas técnicas. Ou seja, a Comissão vai usar todos os instrumentos que tem ao seu dispor para estrangular a atividade, para obrigar à redução de frotas, que no fundo é o objetivo fundamental da Comissão. E nós temos, o Governo Português tem alguns instrumentos financeiros no programa de apoio comunitário que podia, de facto, utilizar para diminuir, digamos assim, o impacto negativo que estas medidas têm. Falei há pouco nas imunizações definitivas e penso que não se compreende que perante a pressão que a Comissão está a fazer, perante a situação em que nós vivemos, que há armadores que já não têm mais condições, querem sair do setor, mas querem sair de uma forma digna e querem abater as suas embarcações, o Governo continua a fazer ouvidos de mercador e nada faz sobre isso. Na sequência da paralisação que houve no verão, uma das medidas que o Sr. Ministro prometeu foi a reprogramação do PROMAR. Desde o início, na programação do PROMAR, desde o início ficou evidente que as verbas que estavam destinadas para o eixo 1, que são no fundo o eixo onde estão incluídas as medidas de apoio à frota, eram manifestamente reduzidas, não só face às necessidades do setor, não só face ao volume de verbas que estavam previstas para outras medidas, mas inclusive eram claramente diminutas face ao valor das verbas que nos quadros anteriores estavam previstas para o eixo 1. Quer dizer, numa altura em que o setor está num plano inclinado, numa altura em que as dificuldades são maiores, numa altura em que o setor maior necessidade de apoios tem, é nessa mesma altura que o Governo vai reduzir as verbas previstas para o eixo 1. E perante a contestação unânime do setor, a resposta do Governo foi: não se preocupem, porque a qualquer altura é possível fazer reajustamentos e, naturalmente, nós vamos alocar para o eixo 1 as verbas que, com o decorrer das circunstâncias, nós acharmos que é necessário. Ora, quer dizer, mas isto eu penso que o jogo está viciado à partida, porque a simples circunstância de o Governo ter reduzido as verbas para o eixo 1, à partida revela qual é a orientação política do setor, do Governo e a importância que ele dá ao setor. Agora, essa promessa do Sr. Ministro foi feita em junho, de reprogramação do PROMAR, e nós estamos aqui no final do ano e continuamos sem saber nada do que é que se passa relativamente a isso. E sem uma reprogramação efetiva, sem um reforço significativo de verbas no PROMAR, quer as medidas de imobilização definitiva, quer as medidas de imobilização temporária que o Governo propõe, vão ser medidas de faz de conta, vão ser medidas só para a comunicação social e para enganar aqueles, os mais incautos, ou aqueles que estão menos identificados com a realidade. Mas pronto, eu para já ficava por aqui.
Portanto, ADAPI, meu nome é Pedro Jorge. Gostaria de realmente agradecer a iniciativa da Subcomissão de Pesca, se nos chamar. É pena que estas iniciativas não tenham maior regularidade, o que, sempre que cá vimos, portanto, leva a trazermos um saco muito grande para despejar e tomamos muito do vosso tempo. Pronto, eu iria centrar a discussão, começando realmente pela questão dos taques e cotas, embora queira aqui deixar bem vincado que as dificuldades na pesca não se resumem apenas a taques e cotas, há outras componentes da nossa atividade que também nos afetam significativamente e que depois levemente gostaria de abordar. Mas iniciaria realmente a discussão da apresentação da nossa questão relacionada com taques e cotas, e salvaguardando que nós representamos a pesca de arrasto e, portanto, eu vou fazer uma maior incidência nas espécies que efetivamente nos afetam. Começava por falar nas águas externas e dizer que aqui verifica-se uma certa estabilidade. Obviamente que o facto de verificar uma certa estabilidade não significa que estejamos bem. Nós precisamos de mais. Portanto, no caso do Atlântico Nordeste, temos aqui uma situação preocupante com o verdinho. Portanto, há uma redução significativa da cota. Sem dúvida que esta cota não depende de uma iniciativa da comunidade, depende da NEAFC, que é a organização que realmente gera estas zonas, e que realmente nos afeta não só pela pesca direta que poderemos eventualmente fazer desta espécie, como da oportunidade que esta espécie nos dá de fazer permutas com outros Estados-membros. Portanto, é uma cota que pode ser utilizada por nós direta ou indiretamente. Portanto, isto aqui é importante registar que há uma redução significativa. Aliás, no mapa que nós entregámos, penso que isso achei francamente espelhado e é preciso ver que no período 2005 a 2009 temos uma redução de 7.300 toneladas. Portanto, 2008 para 2009 são 53%, acumulado 2005 a 2009 são 87%. Portanto, esta cota faz-nos efetivamente falta. Relativamente à zona NAFO, está estabilizada a situação, portanto, pensamos que para 2009 se irão manter o nível de cotas que foram aprovadas para 2008, o que é francamente positivo, e temos aqui uma leve esperança que finalmente nos seja dada razão em relação ao bacalhau e que dentro de alguns anos esta moratória finalmente tenha fim e nós tenhamos de novo a oportunidade de pescar bacalhau nesta zona. Pelo menos tem sido feito um empenhamento muito grande neste sentido e neste momento já não há razões científicas que justifiquem a cota zero desta espécie. Portanto, temos alguma esperança de que no curto e médio prazo possamos regressar realmente à pescaria do bacalhau na zona NAFO. Agora, voltando aqui para as águas internas, eu vou centrar a discussão nas espécies que mais nos preocupam, sem prejuízo de noutros segmentos da pesca, haverem espécies cuja incidência seja mais importante. Eu começaria por falar aqui no caso do lagostim, que não temos esgotado a nossa cota. De qualquer forma, as reduções estão a ser muito significativas e estamos a aproximar de um linear que vai comprometer a nossa atividade e que depois resultará no fenómeno que o meu colega Eduardo Sá acabou de referir, que é pescas a fecharem prematuramente e rejeições de espécies mortas ou então economia informal a funcionar, que é sempre o que acontece quando há efetivamente encerramentos antecipados de capturas. Portanto, pensamos que é mau esta aceitação de uma redução sistemática e talvez não bem fundamentada do lagostim. Tamboril, a mesma questão. Tamboril é uma pesca que já está a fechar prematuramente e que para o ano ainda vai acontecer mais cedo, seguramente. Verdinho, volto a falar no verdinho nos recursos internos, que é uma espécie que nós estamos a capturar com bastante regularidade e sob a forma de contratos. Temos uma pesca que está contratualizada. Portanto, estamos a fazer já um nível de exploração razoável e a redução que está aqui a ser proposta é muito significativa, embora reconhecendo que a iniciativa não será da Comissão, mas sim da Organização NEAFC, mais uma vez a Organização NEAFC. Só que esta redução vai comprometer a nossa atividade. Portanto, reduzir a 53%, portanto, reduzir 3.400 toneladas de 2008 para 2009, vai comprometer a nossa atividade. Portanto, é uma certeza que temos. E se repararem, portanto, no quadro 2005-2009, temos aqui já uma redução em 4 anos, 5 anos, de 23 mil toneladas. Portanto, não haja dúvidas que 26 mil toneladas que estavam em 2005 eram manifestamente exageradas, mas chegarmos agora às 2.900 é manifestamente, está realmente subavaliado. Relativamente aqui à questão da pescada. A questão da pescada é uma questão interessante, porque os relatórios científicos vieram sempre no sentido de que era uma espécie que estava à beira da exaustão. Efetivamente apresentou recursos, capturas muito, muito modestas e recrutamentos muito fracos no passado, mas há uns anos esta parte apresenta realmente uma pesca muito boa e que tem vindo a melhorar sustentadamente. Ora, entretanto, como sabem, foi aprovado um plano de recuperação da pescada que, para além de impor realmente cortes e exigir níveis de biomassa que são difíceis de atingir, mas os cientistas pecam sempre por exagero, e além de exigir realmente uma redução da mortalidade muito grande, que também é muito difícil de atingir, no terreno o que estamos a verificar é que, há 3 anos esta parte, a abundância é mais que muita. Só que o plano de recuperação da pescada, além de vir realmente com objetivos muito vastos e muito ambiciosos em termos de 10 anos, vem com uma medida técnica que é muito gravosa para o caso, especialmente do arrasto, que opera com arte única, que é a redução dos dias de atividade. Portanto, todos os anos estamos a reduzir dias de atividade, 10% dos dias de atividade, e neste momento, em 2008, nós já dificilmente conseguimos sobreviver com os dias que temos. Portanto, temos 190 e poucos dias, com mais 21 resultante dos abates, dá 215. Portanto, para o ano que vem estão propostos 175, com os créditos dos abates são 21, vamos ficar com 196. Pronto. No terreno, o que é que está a acontecer? A pescada está a aparecer de uma abundância extrema. E para que os cientistas, independentemente do plano de recuperação da pescada, para que os cientistas reconheçam que a abundância é tanta, e já o ano passado o TAC cresceu 15%, e agora propõe de novo 15%, portanto, vejam o que é que não estará a acontecer para os próprios cientistas, não obstante existir um plano de recuperação há 10 anos com medidas drásticas, reconhecerem que a abundância é tanta que tem que crescer, em vez de reduzir o TAC, tem que crescer. É positivo, obviamente que é positivo. Só que retiram-nos é dias de atividade. Portanto, nós amanhã podemos ter um TAC belíssimo e não podemos trabalhar. No fundo, é o que o plano de recuperação vai conduzir no curto e médio prazo, se nada for feito. Portanto, ou seja, aqui A componente política, portanto, Portugal e Espanha, eu permitia-me só dizer o seguinte, tudo o que está aqui a ser dito, de uma forma não tão bem estruturada, está de uma forma estruturada, através de cartas nossas, postas na Direção-Geral das Pescas, Secretaria de Estado das Pescas e Sr. Ministro. Portanto, não é nada que, que a tutela não conheça, a posição da Associação. Portanto, o que eu pretendia dizer era o seguinte, ou politicamente se corrige este plano de recuperação no sentido de travar este declínio anual de 10% dos dias de atividade, ou então nós vamos parar a frota. Quer dizer, vai-nos sobrar a pescada. Vamos para a pescada, porque o TAC está a crescer, porque a abundância é muita, mas nós não podemos trabalhar com as embarcações. Portanto, isto tem que ser invertido. Com outro problema, que no caso da nossa arte é dramático, é que nós, quando paramos, paramos para tudo. E não só para os 5%, que são as nossas capturas de pescada. Portanto, fruto de um plano de recuperação que se chama pescada, a frota para, porque não tem dias de atividade. Mas nós só fazemos 5% de pescada. Portanto, há as outras espécies que também deixamos de capturar. Portanto, isto é muito grave. E uma vez que os cientistas começam a reconhecer que o recurso não está mal, porque vem sistematicamente a aumentar 15%, portanto, há que politicamente interromper este plano de recuperação na parte que respeita ao decréscimo de dias de atividade que todos os anos se está a verificar. Só a título, só para perceberem a dimensão do problema, portanto, eu na minha empresa, este ano consegui já 120 dias de embarcações que aloquei às outras e tenho que comprar dias a colegas para manter a atividade dos meus navios em 2008. Esta situação vai-se agravar em 2009. Portanto, o ano passado já tive que realmente comprar dias de atividade, portanto, anda-se a fazer aqui um negócio de dias de atividade, tem embarcações que, por um motivo ou outro, tiveram uma avaria, ficaram muito tempo em Porto, e nós vamos juntos desses armadores, ou armadores que deslocaram embarcações para fora de Portugal, e nós vamos juntos desses armadores tentar que nos cedam dias de atividade para conseguirmos manter as nossas embarcações em atividade. Portanto, isto é muito grave e esperamos que, politicamente, seja tomada uma posição por Portugal e Espanha no sentido de travar este mecanismo da redução dos dias de atividade. Portanto, isto no que respeita, efetivamente, à pescada. Relativamente ao carapau, o carapau temos aqui um problema muito grave que está a nascer este ano, porque a Comissão está a dar resposta a um desejo do Conselho Científico e do ICES, que é a divisão da zona do TAC de carapau, que era fixado para a zona 8 e para a zona 9. Eu penso que todos os seus deputados terão no nosso trabalho uma explicação, porque às vezes falam zonas 8 e zonas 9, portanto é mais fácil, desculpem a má qualidade do PowerPoint, mas enfim, foi possível. Eu penso que tem, e portanto, no fundo, o TAC do Carapau apanhava aqui a zona do Cantábrico, apanha a costa ocidental portuguesa e ainda há pouco, um pouco aqui do Golfo de Cádiz. Portanto, se é desde a nossa adesão que é um TAC comum, portanto, o Carapau é, efetivamente, o TAC português, o TAC nacional, é para ser realmente capturado nesta zona toda. Portanto, o Conselho Científico entendeu que isto deveria ser dividido e o TAC da zona 8C deveria integrar as restantes zonas e, portanto, atribuir um TAC autónomo para a zona 9A. Ora bem, e aqui é que começa o problema. Portanto, o TAC tradicionalmente tem sido de 57, o ano passado foi, em 2008, é 57 mil toneladas para a zona 8 e para a zona 9. Agora, com a nova proposta do Conselho, é de chamar para a zona 9A um TAC autónomo. Portanto, e nesse TAC autónomo, recuando um pouco, o TAC que nos estava distribuído na zona 8 e zona 9 era subdividido, historicamente, a chave de repartição, dava 45% desse TAC a Portugal, 54% número redondos à Espanha e 0, qualquer coisa à França. Pronto, agora põe-se o problema de uma eventual redução deste TAC e depois da sua repartição entre os Estados-membros. Pronto, e é aqui que o problema nasce, porque a Comissão prepara-se para manter a chave de repartição, portanto, os 54 para a Espanha, os 45 para Portugal, independentemente de o TAC passar a ser só para esta zona, predominantemente portuguesa. Pronto. Portanto, isto politicamente é inaceitável. E a nossa recomendação é no sentido de que, em Conselho de Ministros, o Sr. Ministro ou encontra uma chave de repartição, porque ela vai ficar ad eterno, portanto, uma chave de repartição diferente, ou então deve votar esta proposta, porque isto lesa gravemente os interesses portugueses. E eu explico. Portanto, a Espanha, na Zona 9, só tem aqui este bocadinho, e neste momento, se ficar com 55% do TAC que evolui nestas zonas todas, nós somos roubados, e é a expressão. Nós somos roubados nos nossos direitos. Portanto, o que é que vai acontecer? Como o TAC do Carapau, de alguma maneira, reduz, para além disso, é separado Zona 8 da Zona 9, se mantiver a chave de repartição que era usado quando isto era uma área única, nós vamos ficar com um TAC que não dá quase para as capturas historicamente que já estamos a fazer. Ora, sendo certo que o Carapau é um plágico, que os cientistas dizem estar em bom estado de recrutamento, com uma biomassa perfeitamente sustentável e com uma mortalidade que não afeta a sustentabilidade do recurso a médio e longo prazo, nós podemos ter necessidade de incrementar as nossas capturas desta espécie e não temos TAC. Para além disso, é uma questão, efetivamente, de soberania e de respeito por Portugal. Portanto, não pode a Espanha, que desfrutava de um TAC que era de 55% do TAC desta zona toda, querer, por este bocadinho, manter os 55% do TAC que evolui na Zona 9. Portanto, isto temos que realmente ser combatido e tem que ser votado e consagrado. Portanto, daqui a nossa recomendação para que os seus deputados se interessem realmente por esta causa, que pode lesar gravemente, e ad eterno, porque se achava ad eterno, pode lesar gravemente os interesses da pesca portuguesa. No estudo que lhes foi entregue, nós fazemos uma simulação económica em que apresentamos, efetivamente, o que pode significar esta má repartição do TAC na Zona 9. Portanto, isto aqui como média nas capturas feitas no período de 5 anos, portanto, se falarmos aqui de 93 a 2007, a nossa cota histórica, portanto, o que pescámos nesta zona foi 59%, o que dá 20 mil toneladas. Se formos para a chave que a Comissão está a propor, nós somos subtraídos em 4.900 toneladas, que é o preço médio a que o carapau tem sido comercializado, significa 7 milhões de euros. Por ano? Sim, por ano, claro, obviamente estamos a falar ano. Se pegarmos nos dados de 98 a 2007, nós fizemos aqui três simulações. 93 a 2007, 98 a 2007, 2003 a 2007. Portanto, é mais escandaloso no período mais largo, portanto, 93 a 2007, mas se formos para o período mais recente, que é 2003 a 2007, nós temos historicamente 53% dos desembarques nesta zona e, portanto, se formos para a chave de repartição proposta pela Comissão, nós somos subtraídos em 2.700 toneladas, o que significa 4 milhões de euros de que nos estão a ser retirados de potencial de pesca que poderíamos fazer. Portanto, isto é muito grave e esperamos que Portugal tenha aqui uma posição dura da afronta aos nossos colegas espanhóis, que serão os grandes beneficiados. Convém também dizer que, de tudo o que eu li, e até agora não me disseram o contrário, na zona 8C não se conhece qual vai ser, portanto, no fundo, a oportunidade de pesca que Portugal tem aqui na zona 8C, não sabemos que é que nos vai ser dado na nova área. Sendo certo que nós temos em permanência navios portugueses a pescarem neste pesqueiro. Portanto, é uma situação que tem que ser salvaguardada. Quer dizer, por um lado, na nova A, Espanha não pode ficar com os 55%, é uma violência, e depois pretendemos saber o que é que Portugal vai ter na zona 8C, na antiga zona 8C, porque temos navios em permanência. Convém dizer que na adesão esta situação foi salvaguardada. Portanto, no Tratado de Adesão, em 86, isto ficou salvaguardado e, sendo um TAC comum, era dito, havia uma lista de 21 navios que podiam operar no norte de Espanha e 21 espanhóis que, no regime de reciprocidade, podiam vir a operar em Portugal, e era salvaguardado que nós tínhamos direito a 2.250 toneladas nesta zona. Isto só caiu em 1992, salvo erro, com a revisão da política de pesca. Penso que foi aí que isto caiu, ou não, em 2002, já foi em 2002. Penso que foi em 2002. Portanto, nós tínhamos, estava salvaguardado que 2.250 toneladas nesta zona, 8C, sendo um TAC comum, mas Portugal podia, os barcos portugueses podiam fazer aqui 2.250 toneladas de carapau. Portanto, nós temos direitos históricos naquela zona. Gostaria de saber o que é que a Comissão tenciona reservar para Portugal neste pesqueiro, uma vez que é um interesse nacional, porque mantemos aqui navios em atividade. Portanto, isto era um assunto que eu chamava realmente a atenção dos seus deputados, para que na sua área de influência possam realmente sensibilizar que isto em circunstâncias nenhumas poderá ser aprovado porque lesa os interesses nacionais e é mais uma afronta que Espanha nos faz. Sendo certo, que Portugal constitui o grande mercado de escoamento para carapau espanhol. Portanto, nós assim já não estamos só propriamente a dar-lhes o mercado, como ainda lhes estamos a dar um forte acesso ao recurso. Portanto, isto é uma questão de princípio e penso que o Sr. Ministro estará connosco nesta luta, toda a gente não pode deixar de estar. Portanto, a chave está mal, a proposta está errada, se não for chumbada agora, fica ad eterno, porque já sabemos por experiência que as chaves de repartição, uma vez aprovadas, é uma trabalheira para se conseguir mexer. Portanto, estamos em cima do Conselho. Se não há condições para alterar a chave, é preferível que esta situação transite para 2010. Quer dizer, andamos assim há tantos anos, com um TAC comum na zona 8-9, não é por haver mais um ano que vai morrer alguém e adia-se a discussão do problema. Este é o nosso ponto de vista e foi nesse sentido que nos dirigimos já ao Sr. Ministro, portanto, para que realmente ele consiga travar esta situação. Pronto, isto relativamente realmente a taxas e cotas. E agora, se me permitisse, eu gostaria só de dizer mais dois apontamentos, porque, conforme disse no início, pesca não é só taxas e cotas. Taxas e cotas são situações muito importantes. Medidas técnicas também. Isto já lhes falei no caso do número de dias de atividade, que se for continuar a ser reduzido no esquema em que está, vai-nos comprometer fortemente a atividade dos navios. Mas temos também outras questões, nomeadamente os apoios, que o meu colega Eduardo Sá já referiu. E que, como sabem, a Comissão, ao fim de muito tempo, ao fim de Portugal e outros países...
Eu vou pedir desculpa de me interromper, sim. Mas o objeto da nossa audição hoje é o requerimento do CDSPP e a matéria em causa. só dizer também o seguinte no início da sua intervenção, e portanto vamos cingir esse assunto, compreendendo que existem outras preocupações do setor, mas eu gostaria de dizer o seguinte: se bem se lembram, na última audição que aqui realizámos, ficou em cima da mesa o desafio para que o setor nos convidasse, nos fizesse um convite para que pudéssemos visitar o setor e tomar conta de todos os problemas que dizem respeito ao setor. A verdade é que nunca recebemos nenhum convite, apesar das insistências designadamente do Sr. Deputado Lúcio Ferreira, e, portanto, nós temos todo o gosto de ver essas questões em concreto e não as ver aqui no Parlamento, no setor, junto das organizações, junto, digamos, do país real. E, portanto, o desafio está mais do vosso lado do que do lado dos senhores deputados, porque da nossa parte reitero em nome de todos os senhores deputados a nossa disponibilidade para fazer essa visita. Diria mesmo que do nosso plano de atividades eu guardaria com alguma mágoa que o único setor que os senhores deputados, ainda temos 10 meses para concretizar essa visita, mas eu ficaria com uma grande mágoa que o único setor sob a tutela do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, que a nossa subcomissão não visitasse, e agora também florestas, também é uma competência que nos foi atribuída em junho, julho, eu ficaria com muita mágoa que nós não visitássemos o setor das pescas. Seria o único setor que é tutelado pelo Ministério que a subcomissão não visitaria. Portanto, está mais do vosso lado que do nosso lado. Portanto, o que eu queria era que não resvalássemos para outras questões, dizendo que da nossa parte temos toda a disponibilidade para abordar essas questões, não hoje, porque o nosso assunto em concreto é este requerimento e a substância deste requerimento.
Com certeza, eu já estava um bocadinho à espera disso. Eu peço desculpas, eu tenho toda a razão, sinto que o setor da parte que eu represento estará eventualmente em falta. Eu penso que na altura, não estou aqui a tentar sacudir a água do capote, mas penso que foi ali o meu colega Frederico que ficou com a incumbência de tentar reunir isso. Pronto, não vale a pena estarmos aqui com desculpas. Estamos em falta. Estamos em falta. Estamos em falta. Estamos em falta.
Está bem? Passando a palavra, para terminarmos esta fase inicial e passamos a palavra aos senhores deputados. Faz favor.
O meu nome é Manuel Marques, eu sou secretário-geral do Centro de Pesca e Sindicato de Mercados e Pescas. Eu ouvi com muita atenção tudo aquilo que foi aqui exposto e quero dizer o seguinte: como todos nós sabemos, somos um país, ou éramos um país de marinheiros, e somos o país, um dos países da Europa, se não do mundo, que consumimos mais peixe per capita, é só 60 quilos por ano, não é? Ora, se realmente se vier a verificar todos os anos, e já foi dito aqui que realmente já estamos a ver este filme todos os anos, se viermos realmente a verificar a redução das cotas que estão previstas ou propostas pela Comissão, é óbvio que temos de começar a importar ainda mais que aquilo que normalmente costumamos a importar, a não ser que tínhamos que modificar os nossos hábitos alimentares, o que, como todos nós sabemos, é difícil, se não quase impossível. Eu quero dizer que as pescas, enfim, atravessam um período de crise, não só por os encargos que lhes são impostos, como o preço do gasóleo, todos nós sabemos. Sabemos que realmente as espécies, algumas estão em exaustão, não temos dúvidas, que é preciso salvaguardar, mas, como eu também já tive a oportunidade de dizer aqui, voltaria a dizer, não é desta forma que realmente vamos salvaguardar os estoques. Quero aqui que fique bem assente que nós temos o IPIMAR, o Instituto de Administração das Pescas, que realmente é reconhecido como um dos melhores a nível do mundo. E que eu saiba, aliás, aquilo que as recomendações que este Instituto tem realmente proposto e tem metido cá para fora, elas não são respeitadas sequeramente pela Comissão. E isto seria importante nós realmente verificarmos o que é que está a acontecer neste. Por outro lado, há os direitos históricos que até agora nunca foram reivindicados, e eu deixo aqui uma recomendação ao Sr. Ministro, porque não nos podemos comparar com os países que realmente não têm o hábito de, na sua prática, de consumir peixe como nós temos. Não há dúvida nenhuma que as paragens biológicas e o tempo que realmente neste momento tem de pesca já é realmente prejudicial, como todos nós sabemos, para o setor. As zonas de reserva, etc. Mas, se formos a reduzir as cotas, e vejo, o povo português é um povo que não tem, com certeza, grandes possibilidades económicas para consumir espécies nobres. Então, as espécies mais que abundam mais em Portugal, como todos nós sabemos, é a sardinha, o carapau, etc. E agora há algumas partes que parece-me que é a terceira espécie mais capturada, que é o polvo. De qualquer forma, quero dizer, se realmente formos a reduzir as espécies que nós temos e que temos por hábito consumir mais, é óbvio que não só as embarcações terão de parar, como realmente o povo português tem de adotar outra norma alimentar, porque não consegue comer peixe ao preço que ele vem lá de fora. Eu quero aqui acrescentar que isto é muito importante, porque nós fomos dos países da União Europeia que mais frota reduzimos. Ou seja, nós reduzimos a frota quase 50% ou mais. Não é quase, foi mais de 50%. É óbvio que aí terá de ser realmente analisado as capturas que realmente deixamos de efetuar. Nós salvaguardamos os nossos estoques, mas também não deve ser para virem os espanhóis ou outros países da União Europeia capturar realmente o que nos faz falta, no fundo. Porque, vejam, se não têm realmente o hábito de consumir peixe como nós temos, é óbvio que depois será exportado e nós teremos de o importar porque temos esse hábito de consumo. Por outro lado, eu queria dizer que os apoios e as contrapartidas que realmente têm que ser dadas quando realmente se faz as paragens biológicas e se declaram ou se criam as zonas de reserva, terá de ser uma realidade, porque a frota pesqueira portuguesa, já de si, a grande maioria é artesanal, e como sabem, enfim, ao longo da costa, é realmente a grande maioria da população vive do setor. E se realmente não há peixe, eu não sei como é que vai ser este país e como é que realmente vai ser esta população. Agora, não temos dúvidas nenhumas que os direitos históricos são realmente para respeitar. E isto acho que é das coisas importantes que se terá que fazer. Só isto.
Bem, penso que da parte da primeira ronda das organizações do setor está terminada. Vamos passar de imediato às questões dos seus deputados. Sou deputado Carlos Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero saudar os representantes do setor da pesca nesta audição, promovida pelo Parlamento. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, acolhemos com agrado as vossas preocupações. Vamos, através das figuras regimentais que são conhecidas, perguntar qual é que é a posição de Portugal nestas propostas da União Europeia. De facto, são muito surpreendentes a nível de uma espécie como o carapau. Não sei quais são as razões técnicas, se é que existem, que levam a esta supressão da cota, porque ela, ao longo dos tempos, tem-se mantido estável e mesmo no último ano ela aumentou ligeiramente. Então, sobre esta questão de fundo, nós questionaremos o governo português sobre a posição que vai assumir na União Europeia. Outra questão que gostaria de colocar, ainda dentro dos setores das cotas, tem a ver com a pesca artesanal. eu não sei se tem a ver com a pesca em águas interiores, ou estuarinas, tem a ver com uma espécie que Portugal ficou até ao fim do ano de apresentar um plano de recuperação, tem a ver com a questão da enguia ou da angula, não é? Eu gostava que os representantes do setor da pesca artesanal se pronunciassem. Que eu saiba, Portugal ainda não apresentou nada a nível da União Europeia. É um problema sério a nível da pesca nas águas interiores ou estuarinas. Eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Marques. Sr. Deputado Lúcio Jorge Fão. Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado. Sr. Presidente, um cumprimento realmente amigo, fraterno às organizações de pescadores que hoje aqui nos visitam e que hoje aqui vêm dialogar connosco sobre um problema concreto, que é o problema que está na agenda política, na ordem do dia, naturalmente para além de muitos outros problemas conexos que o setor tem e que são reconhecidos, e que é esta questão que a muito curto prazo se discutirá no Conselho Europeu de Pescas da redução das cotas de algumas espécies. Da minha parte, da nossa parte, aquilo que temos de dizer é que achamos que é muito oportuno esta reunião, porque não só ouvir de viva voz aquilo que são, não direi tanto as preocupações, mas sobretudo a argumentação que os senhores aqui nos trazem, novos elementos e novos dados e uma visão diferente do problema, nos ajudam, enquanto deputados, a construir melhor o nosso pensamento e, nomeadamente também, a construir melhor a nossa argumentação no diálogo que teremos com o Governo, incentivando, como é nosso hábito, o Ministro, o Sr. Ministro concreto e o Ministério em geral, mas o Sr. Ministro em concreto, para naturalmente reter e ater tudo aquilo que são estas recomendações, estas notas que os senhores aqui nos trazem, em relação a esta problemática, que é aquela, como dizia, que está agora em discussão, mas em relação a todos os problemas do setor. Tem havido, penso eu, do registro da minha memória, isso me leva a concluir, uma imediata disponibilidade desta subcomissão para dialogar sempre com as organizações, sempre que nos foi solicitado. Aliás, o Sr. Presidente há um bocado chamava a atenção, que inclusive, da nossa parte, uma completa disponibilidade e vontade de nos aproximarmos mais até no plano concreto, através de uma visita ao setor e conhecendo mais no terreno alguns pormenores, mas, portanto, felizmente que tenha havido sempre esta porta completamente aberta e esta disponibilidade e vontade até de escutar, de ouvir e de registar as questões que os senhores que nos trazem, enfim, naturalmente sempre imbuídos de um espírito construtivo e com vontade que em conjunto encontremos soluções para estes problemas e nomeadamente para este em concreto. Portanto, esperamos também, deixe-me aqui sublinhar, que a curto prazo consigamos construir aqui um programa que nos permita e um plano de trabalho que nos permita ter uma maior proximidade com as organizações e com o setor em geral, para podermos inclusive completar este conjunto de informações e de preocupações que temos relativamente ao setor das pescas. No que diz respeito às cotas e este problema das cotas, esta, já foi dito aqui, não é uma situação nova. Não estamos hoje ou este ano a viver uma situação nova. Aliás, e eu felicito-vos desde já por este portfólio de informação que aqui nos trouxeram, apesar de que eu não tive a oportunidade de ler com pormenor esta informação, que me pareceu, folheando, estar muito bem estruturada e, sobretudo, ter muito bom conteúdo, que para nós também é importante na argumentação que política, que essencialmente a nossa função é tratar politicamente as questões, embora suportando-as, obviamente, nos dados técnicos, estes elementos que nos trouxeram são elementos que penso que serão muito importantes para, na fase seguinte desta ação que aqui hoje temos, que é o nosso diálogo, particularmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que sendo maioritário, naturalmente apoia ao Governo, o que apoiar o Governo não significa deixar de lhe fazer chegar as preocupações e, nomeadamente, até apresentar as nossas discordâncias relativamente a algumas linhas de orientação que, porventura, o Ministério ou o Governo tenha relativamente a esta matéria em concreto. O Conselho Europeu das Pescas, onde esta questão será amplamente discutida, debatida e negociada, porque estamos a falar de um processo de negociação, é óbvio, naturalmente que os interesses aqui são conflituantes, e quando falo nos interesses, são os interesses entre, essencialmente, a comunidade científica e talvez os países em que, na balança comercial, a pesca tem o menos peso, não é? Que decididamente tem uma atitude sempre, enfim, de retração e de redução de toda a atividade piscícola, mas particularmente a comunidade científica, com os argumentos que aduz e que traz relativamente a esta questão da sustentabilidade dos estoques, e por outro lado, a classe pescatória e os governos e a própria atividade comercial dos países que têm na pesca um importante setor de produção, onde naturalmente não vêem de bom grado nem com bons olhos a redução das capturas. E, portanto, eu também, este dado que aqui nos trouxeram, este que eu queria dizer, eu queria referir, foi muito importante, até porque esta evolução, este mapa evolutivo da situação, da revisão das cotas de pesca nos últimos 4 anos, 5 anos, o intervalo que vocês trazem aqui é de 2005 a 2008, com um quadro comparativo da proposta para 2009, naturalmente que em algumas espécies, e eu aqui sublinhei olhando isto de uma forma rápida, essencialmente no bandejo e no verdinho, a situação da redução tem sido significativa. E é aquela que, aparentemente, e corrijam-me depois, provoca mais peso na taxa global de redução das capturas quando se faz a média neste intervalo de tempo. Mas, de uma forma geral, isto não nos tranquilizará seguramente a ninguém, nem a nós, deputados, nem ao governo, nem às organizações de pescadores, mas, de uma forma geral, têm sido mantidas nas outras espécies as cotas autorizadas anualmente e negociadas atualmente. Naturalmente com algumas oscilações, mas até inclusive com algum aumento. Por exemplo, de 2007 para 2008, a pescada aumentou e o carapau aumentou, já aqui foi referenciado. Isto, como dizia, não nos tranquiliza relativamente àquilo que temos para frente, que é uma nova negociação, que é uma nova proposta, nomeadamente a proposta relativamente ao carapau, que pode ser, se viesse a concretizar-se, e nós estamos todos convencidos que não veio a concretizar-se, seria talvez dramática ou desastrosa para o setor, em termos comerciais, não é? Portanto, estamos convencidos, até porque há aí um conjunto de informações de natureza muito mais técnica que o senhor trouxe, e que eu sinceramente não sei discutir tecnicamente consigo, mas que são importantes terem atenção, como é óbvio, estou convencido que o Ministro e o Ministério as terão, da especificidade e da inteligência que é necessário ter nas negociações e na forma como Portugal deve defender os seus interesses, quer históricos, quer em função dos elementos que aí tem. E, portanto, o que me parece é que, sinceramente, o nosso histórico, este passado recente, não nos tranquilizando, não nos deixando descansar, por outro lado, dá-nos uma certa confiança que poderemos continuar expectantes, no sentido positivo, de que, nas negociações, estas propostas que foram colocadas em cima da mesa, e algumas delas muito penalizantes, não serão, seguramente, aquilo que, o balanço final, ou melhor, o resultado final destas negociações. A nossa função será, seguramente, e é isso que vamos fazer, desta reunião, extrair aquilo que é o mais importante da argumentação que os senhores aqui nos trouxeram e fazê-la chegar ao Ministério, neste caso concreto, até próximo do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Mas estou convencido, ou estamos convencidos, que poderemos sair desta situação, o país e o setor, e nós, naturalmente, o Governo e o Partido Socialista que suporta este Governo, com um resultado que seguramente defenderá os interesses nacionais e não prejudicará, no que diz respeito a esta questão das cotas, de uma forma expressiva, o setor. É essa, enfim, a convicção que temos, é nesse sentido que teremos, obviamente, de trabalhar em conjunto, para que, num processo de negociação que seguramente não é fácil, é um processo de negociação alargado, num espaço europeu, onde, como há pouco dizia, os interesses não são convergentes, mas muitas vezes divergentes e conflituantes, mas seguramente encontramos aqui uma solução de interesse e de contentos. Por outro lado, o setor, e eu queria fazer aqui um registro e uma nota positiva, os dados que nos demonstram neste período de tempo entre janeiro e setembro do ano em curso são felizmente animadores. Não fora a profunda crise fruto da conjuntura económica internacional que vivemos, que o setor também vive, nomeadamente no problema dos custos de produção e a questão dos combustíveis, teríamos aqui bons elementos e até animadores elementos, com um volume de capturas no período, comparativamente no período homólogo do ano passado para este ano, aumentando cerca de 19%, e, refletido isto na balança comercial, e os elementos que eu tenho de uma nota do Ministério e que os senhores terão também, refletido isto na balança comercial específica do setor, com um acréscimo do produto, ou seja, do resultado do aumento de riqueza nacional, produto da pesca, e numa redução dos encargos com importação. O que significa que o setor está a ter uma boa reação num momento difícil na maior parte dos setores de atividade, momento de crise, e a pesca demonstra, por este tipo de resultados, que efetivamente está a dar o seu contributo. E numa situação extremamente difícil, e há que a reconhecer. Apesar de que, enfim, seguramente permitam-me também dizer, o Governo, e a nossa ótica, reagiu, quando da chamada crise dos combustíveis e quando se entrou no processo negocial, com um conjunto de propostas que algumas delas, as informações que disponho, estão, algumas já estão em execução, e é interessante também, embora isto vá para além do tema da reunião, depois talvez, de uma forma mais informal, podemos até trocar algumas impressões sobre quais são os efeitos que os senhores estão a sentir da aplicação das medidas que foram negociadas, mas dizer que, portanto,
Portanto, através deste tipo de atitudes, também se tem demonstrado que numa situação de crise há vontade, como é evidente, determinante, em relação ao setor, ter uma resposta favorável, uma resposta de ânimo, e no que diz respeito às cotas, estamos convencidos que o resultado, embora isso obrigue da nossa parte uma atenção, uma vigilância e uma persistência nas reivindicações, que haverá um resultado que seja satisfatório, se não naturalmente satisfatório, como todos nós pretenderíamos, mas pelo menos não pondo em causa a sustentabilidade dos estoques e a sustentabilidade do próprio setor, que é um aspecto que também nós, de forma nenhuma, podemos deixar de ter sistematicamente presente, porque depende, nomeadamente, do futuro do próprio setor, sem deixar de ter presente essas preocupações, naturalmente, argumentar com os dados que nos são aqui traduzidos e outros que nós já dispomos, técnicos, e, portanto, provar que, efetivamente, algumas das propostas que estão em cima da mesa não são nem aceitáveis, nem razoáveis, nem justificáveis. E, portanto, julgo que o Sr. Ministro nessa matéria estará também perfeitamente imbuído deste espírito e, da nossa parte, é esse sentimento, essa mensagem que lhe transmitiremos em consequência desta audição.
Obrigado, Sr. Deputado. Já está o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os representantes do setor das pescas aqui presentes. É pena que nós não tenhamos tempo hoje, pela audição que venha a seguir, para uma avaliação, um ponto de situação das medidas tomadas, decididas, acordadas com o setor em julho, a propósito dos custos energéticos. Eu tinha a ideia de que nós íamos, apesar de tudo, fazer alguma abordagem dessas questões, particularmente ao nível da segurança social, portanto, aquele apoio ao nível da segurança social, o problema dos resultados do grupo de trabalho criado em torno das taxas e o problema da reprogramação. Esta, já vi que tenho aqui um conjunto de informações e julgo que seria importante porque recentemente, durante o debate do Orçamento de Estado para 2009, nós tivemos a opinião de colocar este problema ao Sr. Ministro da Agricultura. Não tivemos uma resposta, eu diria, razoável e suficientemente clara, particularmente relativamente ao problema da contribuição para a segurança social, qual é o balanço que é feito, ao problema dos resultados do grupo de trabalho, relativamente às taxas, e relativamente à reprogramação, porque, do meu ponto de vista, o Orçamento de Estado para 2009 confirma inteiramente as vossas preocupações. De facto, o que está é uma redução do Orçamento de Estado de 2009 daquilo que, independentemente da nossa opinião relativamente ao instrumento, à medida, o que lá está é uma redução de resposta e, portanto, de não reprogramação e exatamente fazendo o contrário daquilo que o Governo tinha dito que iria fazer em julho. Não, vamos discutir, até porque já foi referido, já colocaste esse problema, eu gostaria de colocar e de aproveitar aqui a presença para dizer aquilo que coloquei ao Sr. Ministro da Agricultura e que nem o Sr. Ministro da Agricultura nem o Sr. Secretário de Estado que se tutela este setor mais diretamente responderam. Disseram zero relativamente a este problema. Zero. É claro que se saiba exatamente aquilo que foi referido, porque o problema foi levantado e não houve qualquer resposta relativamente a esta questão. Não, estou à espera que o Governo responda, certamente vai responder um dia destes, mas na altura, quando era oportuno responder, até porque estávamos a tratar do problema da gestão das verbas das pescas para o próximo ano, de facto, nada veio para cima da mesa relativamente a essa matéria. O que, de qualquer das formas, gostaria de vos pedir é que, relativamente ao conjunto das outras medidas, relativamente à reprogramação, como vejo, tenho aqui um dossiê, relativamente ao conjunto das outras medidas, o balanço das outras medidas, tinha interesse que pudesse fazer chegar à Comissão essa informação de uma forma mesmo escrita. Ou então aos grupos parlamentares, pelos vistos há um grupo parlamentar que já conhece a situação toda, certamente não necessitará. Relativamente ao problema das capturas, este problema das capturas e do que se vai debater, eu registro uma informação que parece-me de grande importância do ponto de vista da argumentação política do Governo, que é o problema do desequilíbrio, da consolidação do desequilíbrio em matéria de carapau com a Espanha. acho que é um fortíssimo argumento para o Governo para travar a batalha em defesa das pescas portuguesas, e estão já muitas coisas colocadas e claras para mim. Gostaria apenas de fazer colocar uma questão. Bem recentemente acabaram de se consolidar a criação de estruturas regionais ao nível da União Europeia para intervir na gestão da política comum de pescas. Nós participámos numa, através de algumas das vossas estruturas. Gostaria de ter uma ideia sobre alguma avaliação já desta proposta da Comissão e se houve qual a opinião da estrutura onde nós participámos, do Atlântico Norte, relativamente a esta matéria. Obrigado.
Tenho ainda um pedido de uma curtíssima intervenção. Sou deputado Lúcio Feira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não designava intervir, até porque estou inferiorizado em termos de dicção, mas não podia deixar de o fazer, até em primeiro lugar, para cumprimentar as associações presentes e agradecer a forma como trouxeram aqui esta questão e dizer que, pronto, lamento que muitas vezes a oposição aproveite estas oportunidades para fazer algumas observações que não vêm a propósito. E já agora, até referir, por exemplo, que o partido requerente nem sequer primou pela sua presença. Isto é, o requerimento inicial formulado pelo CDS visava ouvir o Sr. Ministro. E como o Sr. Ministro foi ouvido a quando da discussão do Orçamento de Estado, nós próprios temos a oportunidade de colocar essa questão, as questões que aqui estão no requerimento, o CDS entendeu que estava satisfeito. E dá-me a ideia que as associações que vinham a reboque apenas porque não se apresentou hoje para ouvir, quando seria muito oportuno sobre este tema ouvir as associações. Nós próprios colocamos a questão ao Sr. Ministro, na altura, pois que isto é uma questão que preocupa, efetivamente, e eu revejo-me aqui muitas das afirmações que aqui foram proferidas, nomeadamente na intervenção do Duarte Sá, que fez uma análise comparativa sobre o que é, efetivamente, a questão da gestão das cotas, o que isso representa, e como é que se pode estabelecer o equilíbrio em termos de sustentabilidade. Nós, a propósito do Orçamento de Estado, tivemos, e feita a leitura do Orçamento de Estado, e vendo que contém um reforço de verbas para a pesca, mas que coloca a tónica no desenvolvimento da aquicultura e no melhor aproveitamento da possibilidade de pesca, também colocamos essas questões ao Sr. Ministro, porque poderia parecer, eventualmente, que havia um reforço de uma atividade em detrimento de outra. A resposta que nos foi dada foi que efetivamente não, que porquanto o aproveitamento das possibilidades de pesca nas suas várias vertentes continua a merecer um cuidado especial do Ministério. E no que respeita a esta proposta da União, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, com certeza que ouviu o Sr. Ministro referir aquilo que já tinha referido na comunicação social, que vai defender uma posição sobre esta matéria, que tenha em conta a garantia das cotas que sejam necessárias para manter a atividade da pesca. É evidente que, sem esquecer os relatórios que falam na sustentabilidade dos recursos, e, portanto, que vai baseando-se nos parceiros nacionais e nos estudos científicos que têm, rebater estas questões, e efetivamente são muito preocupantes, nomeadamente aquela que foi colocada para a DAP, sobre a zona 13 e a zona 8 e a zona 9, exatamente naquilo que poderá ser o roubo de Espanha a Portugal. Penso-me que isto que é uma questão muito importante que temos que defender, como também é importante, em todo este conjunto das dificuldades que a pesca atravessa, ver a tal reprogramação de Promar, como o Duarte Sá referiu. E eu lembro, por exemplo, aquilo que foi anunciado, a proposta da Comissão de Ajuda de Emergência Extraordinária de 600 milhões, que também ainda não estão devidamente discutidos como é que se vai desenvolver, e que seria agora para novembro, portanto, estas questões são importantes, nós estamos atentos a elas. Não é por ser o partido mais bem informado, mas quero dizer que, fazendo o balanço, temos algumas informações que, se calhar, o Sr. Deputado não tenha, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, no que respeita ao grupo de trabalho sobre a simplificação e o desagravamento das taxas, há respostas positivas que já foram colocadas em portaria, que estão para publicação. Com certeza que o setor já conhece, A portaria 190/2008, que brevemente será publicada, traz respostas a muitas das questões, às principais questões que foram colocadas pelo setor no que diz respeito a este pormenor. Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lúcio Ferreira. O Sr. Deputado Agostinho Lopes quer também usar a palavra para apenas responder ao Sr. Deputado.
Uma breve desfazer aqui alguma dúvida. Eu não referi a resposta do Sr. Ministro relativamente ao problema das cotas, porque ela foi aquilo que era natural que o Sr. Ministro dissesse, é que a decisão não estava tomada e que no Conselho iria procurar defender outras intervenções. Já agora, do ponto de vista das informações, eu percebendo naturalmente que o Governo terá uma relação privilegiada do ponto de vista de informação com o seu partido, o Governo não pode deixar, em matéria da Assembleia da República, de responder às questões que os deputados lhe colocam relativamente ao exercício das suas funções executivas. E, portanto, o Governo foi questionado relativamente àquilo que tinha sido assumido publicamente, em matéria de resposta às preocupações deste setor, e que a Comissão e a Assembleia da República tenham acompanhado na medida do possível, e o Governo, o que eu estou aqui a dizer é que o Governo, relativamente a esta questão, disse zero, zero, relativamente a uma questão, a questão do Promar, que era uma questão eminentemente orçamental. Porque o Governo tinha que escrever no Orçamento do Estado para o ano que vem as consequências lógicas do tratado daquilo que tinha assumido em junho. E claramente que não estava. E mais uma vez verificámos que o Governo, do ponto de vista orçamental, privilegiou o setor da aquicultura. Nós não temos nada contra a aquicultura. O que consideramos é que está a ser feita uma gestão dos dinheiros públicos, em que mais 50% do orçamento claramente vai para esse setor, em prejuízo do setor que continua a ser o sustentáculo das pescas portuguesas e uma importante fonte da alimentação dos portugueses, que é o setor das pescas, que do nosso ponto de vista continua a não ter a atenção necessária do ponto de vista do governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristiano Lopes. Passo de imediato a palavra para o setor. Responderão pela ordem que entenderem, certo? Já tinham uma primeira inscrição, podemos começar por aí. Faz favor.
Miguel Cunha, da ADAPE. Sr. Deputado Jorge Fão, eu fico satisfeito que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tenha documentado com os dados que nos trouxe aqui do aumento de produção, porque efetivamente nós reconhecemos um aumento de produção, o preço médio não acompanhou esse aumento de produção, mas como sabe também em 2008 o preço do combustível disparou cerca de 40%, num fator de produção que representa 30 a 40%, portanto uma coisa comeu a outra, numa vertente tão importante como o custo de combustível, que vinha desde 2005. O setor, desde 2005, ainda com o anterior governo do PSD, o setor das pescas, ainda ninguém falava de combustível, já nós nos estávamos a queixar. Portanto, já nós sentíamos o impacto que isso tinha na nossa estrutura de custo. E, portanto, andámos a alertar. E alertar no sentido de se criar, de uma vez por todas, uma política estratégica para o setor das pescas que salvaguardasse o setor, que tivesse sustentabilidade, porque nós somos os últimos a querer vir a Lisboa, todos os dias, com uma mão à frente e outra atrás. Nós queremos que o nosso setor seja sustentável e que o nosso setor seja eficaz em termos económicos e financeiros. Fizemos investimentos, portanto, penso que todas as associações que estão aqui foram associações que fizeram investimentos e, portanto, acreditamos no setor das pescas. É preciso uma política. E desde 2005 até 2008, as empresas viram exauridas todo o seu capital através do combustível e não conseguimos ver nenhuma medida. Quando começámos a protestar, efetivamente o Governo tomou medidas e que nós congratulámos na altura, essas medidas foram importantes, continuam a ser importantes, mas como se costuma dizer, foram uma aspirina ao problema. A Comissão Europeia, ao fim também destes 3 ou 4 anos, reconheceu efetivamente que havia um problema e criou um mecanismo não tão eficaz como nós, nem com o alcance que nós pretendíamos, mas criou um mecanismo. E esse mecanismo instava os Estados-membros a reprogramar as verbas do Fundo Europeu das Pescas com caráter de urgência. O que é certo é que esse regulamento saiu em julho de 2008. Nós temos tido reuniões com a tutela, nós temos apresentado as nossas propostas à tutela e estamos em dezembro de 2008 e não temos rigorosamente nenhum feedback, inclusivamente, as portarias que saíram no âmbito do Promar, que estão em vigor e que tinham a ver essencialmente com a reestruturação da frota de pesca, em que tinham 50 dias para ser respondido aos processos que deram entrada, nós já vamos ao erro com 80 dias e ainda não houve qualquer tipo de resposta. E isso são verbas essenciais para o funcionamento das empresas, para o bom funcionamento das empresas. Nós precisamos disso como pão para a boca. E, portanto, eu penso que aqui é a sede própria para nós transmitirmos. O governo já tem portanto, a radiografia deste problema, tem todo o nosso aporte, tem toda a nossa colaboração para trabalhar de forma proativa. Agora nós precisamos da força dos grupos parlamentares, essencialmente também do grupo parlamentar do Partido do Governo, para fazer chegar esta informação com caráter de urgência. Nós precisamos urgentemente de uma reprogramação, nós precisamos urgentemente de uma política estruturada para o nosso setor. Muito obrigado.
Se me permite, vou tentar ser breve. Eu queria aqui só chamar a atenção para o seguinte. O nosso setor... Pedro Jorge, Adapi. O nosso setor, ainda este governo não era governo, já dizia que estávamos com um problema que era a questão dos combustíveis. Obviamente que hoje, neste momento atual, o problema dos combustíveis perdeu a dimensão que teve, fruto de tudo aquilo que os senhores tão bem conhecem como nós. É uma crise mundial, há um abrandamento do consumo extraordinário e ninguém consegue justificar porque é que andaram a dizer que o crudo estava a 200 dólares em dezembro e está neste momento a 40 e parece que ninguém o quer. Portanto, este problema está adormecido, mas está adormecido provisoriamente, porque isto vai subir. Portanto, a pesca não pode estar convencida que vai manter o crudo a 49 dólares. Portanto, tem que esquecer. Só que neste momento nós temos dois problemas gravíssimos que entretanto nos surgem. Temos o problema do consumo, que há uma queda assustadora no consumo, não é só para a pesca, mas é para todos, o que de alguma maneira compromete seriamente a nossa atividade, e temos o problema do crédito, que era um problema que a mim nunca me passou pela cabeça, que eu iria preocupar-me se os bancos têm ou não dinheiro para me emprestar, tendo eu garantias, mas este problema está no terreno. Portanto, nós temos um problema global, e que, para mim, os empresários, o governo, neste momento, têm que encarar de frente. É que nós não podemos deixar crescer o desemprego. Nós precisamos de consumo. Consumo faz-se com empresas a trabalhar e a pagarem salários ao final do mês. Isto é fundamental. E por isso nós começamos a ouvir discussões no sentido do IVA baixar para 15%. Portanto, não é novidade nenhuma. Toda a gente começa... Portanto, a pesca precisa também que numa visão global da economia, porque não estamos isolados nesta matéria, que as coisas sejam vistas. E há pequenas medidas que poderão ajudar e que os governos, se calhar, têm, já não é só o Ministro das Pescas, é o Ministro das Finanças e toda a gente tem que encarar de frente. O IVA será uma delas. A harmonização fiscal é importantíssima, nós continuamos a queixar da falta de harmonização fiscal. Nós não podemos ter produtos a serem taxados a 20% e Espanha, ao nosso lado, a serem taxados a 7%. Andamos há anos, há uma exposição muito bem feita sobre esta matéria que eu lhes posso deixar cópia, que foi feita pela Deloitte e que foi para o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que mais uma vez não foi aprovada. Eu tenho aqui cópias dessa exposição que gostaria de vos deixar também, porque a harmonização fiscal é muito importante. Não pode haver um diferencial de 13% de uma taxa de IVA sobre os mesmos produtos. Portanto, há um conjunto de medidas. Há, por exemplo, outra situação que o nosso ministro já conhece, mas que tem que ser sensível a ela, que é o duplo registro de embarcações. Portanto, a pesca longínqua, que opera fora... Há muito tempo que na Comissão se anda a pôr este problema, e Espanha já deu a volta, que é os navios que operam em águas internacionais e que sofrem a concorrência de todas as outras frotas, que não têm quaisquer regras, mas que metem o produto todo na comunidade, portanto, e permitir que haja desagravamentos fiscais em relação a essas embarcações. Isso é um dossiê que está na Secretaria de Estado de Estado, está no seu ministro, e que Espanha deu agora o pontapé de saída, vai autorizar esses navios a fazer um duplo registro. Não podemos ficar alheios ao que se passa à nossa volta, temos que ter proativos, temos que defender as empresas, se eles conseguem manter o emprego, porque senão, então, isto não vai a lado nenhum. Há, por exemplo, o caso da Marinha de Comércio, que continua a receber apoios por causa da questão da competitividade. Nós não nos opomos minimamente a que a Marinha de Comércio tenha esses benefícios por causa da competitividade, mas reconheçam que a pesca também padece dos mesmos males. Portanto, torna extensivo esse tipo de apoios, especialmente para estes navios que operam em águas internacionais e que sofrem mais diretamente desde o pesqueiro até ao mercado, a influência dessas embarcações de países que efetivamente não têm regras nem sociais, nem fiscais, nem o que quer que seja. Portanto, há um conjunto de medidas que eu acho que têm que ser realmente olhadas de uma forma diferente, porque as empresas, como as nossas, as que nós representamos, têm um nível de investimento forte na pesca, acreditam na pesca, querem reestruturar as empresas, portanto os apoios é bom que cheguem rapidamente, porque quando a Comissão diz que faz um regulamento com medidas de caráter de urgência, e foi, só que depois os procedimentos são do tempo do mensageiro. Portanto, quer dizer, a urgência vai, se é que mais justiça. É aplicada a passar 10 anos, portanto, qual é o efeito prático? Portanto, é isso que não pode acontecer e temos que ser um bocado proativos, porque penso que estamos todos no mesmo barco. Eu vejo também a questão da banca com muita preocupação. Portanto, tudo o que sejam medidas, de emergência ou sem ser de emergência, que permitam uma reestruturação das empresas, é o sinal positivo que as empresas podem dar à banca, como todos saberão. Portanto, a banca com as limitações de crédito que tem e que não tem dinheiro, qualquer pretexto serve para cortar e para mandar embora e para renegociar o que quer que seja. Portanto, se há medidas para a reestruturação das empresas, que sejam postas no terreno e disponibilizadas no terreno, urgentemente, para que as empresas deem esse sinal também à banca. Muito obrigado.
Se me permite, eu gostaria de só de focar aqui um aspecto que tem que ver com a questão dos taxas e cotas. Eu disse há bocado que isto que é um filme já visto e o final vai ser o mesmo dos filmes dos anos anteriores. O que acontece? O Sr. Ministro vai-se bater, de facto, pelos interesses portugueses e as propostas da Comissão em Conselho de Ministros vão ser parcialmente derrotadas. Ou seja, em vez de 40% de redução, vamos ter 20%, onde a Comissão propõe 20%, vamos ter 10%, e onde a Comissão propõe um aumento de 15%, por exemplo, no caso da pescada, se calhar vamos ter um aumento efetivo de 15%. E então o Sr. Ministro, no final da reunião, vai dizer que conseguimos uma grande vitória, porque a Comissão queria reduzir em 40% e, afinal, não reduziu ou só reduziu em 10%. E continuamos assim de ano para ano, quer dizer, para a opinião pública até transparece a ideia de que correu tudo muito bem e as decisões finais foram favoráveis ao setor, quando no fim, fazendo um balanço da situação, nós verificamos que ficamos pior do que aquilo que estávamos. E isto, é como eu disse, é um filme que se vem repetindo de ano para ano. Veja-se o caso da pescada, por exemplo. No caso da pescada, a Comissão propõe um aumento de 15%. Neste momento, eu julgo que a realidade do setor, e se os senhores deputados forem falar com os homens que andam no mar todos os dias, eles vão lhe dizer, nós, nos últimos 30 anos, nunca vimos tanta pescada no mar como vimos agora. Quer dizer, um aumento de 15%, na cota, é claramente insuficiente para cobrir as necessidades do setor. Quer dizer, e depois temos aqui o problema que se ficou aqui, que é o problema das rejeições. Que é o seguinte, há muita pesca, que é uma pesca não dirigida à captura da pescada, mas que acaba, dada a abundância da espécie, acaba por capturar um conjunto de exemplares dessa espécie. E o que é que acontece? Os pescadores são obrigados a devolvê-la ao mar. O que é que acontece? Toda a gente sabe que a pescada é uma espécie que quando chega à superfície já vem morta. E estar a devolver ao mar uma espécie que está morta, enfim, quer dizer, não vai minimamente resolver o problema. E isto é uma situação relativamente à qual estamos roucos de falar, cansados de protestar, mas a situação continua a manter-se. Era só. Obrigado.
Só numa questão final, se faltam 5 minutos para o seu tempo, e não queria derrubar muito mais tempo. Mas só dizer o seguinte e sublinhar esse aspecto, é que do ponto de vista dos trabalhadores, naturalmente, que o setor não aguenta muito mais, e do ponto de vista dos trabalhadores, todas as medidas, e sublinhar esse aspecto, todas as medidas restritivas, sejam elas quais forem, e assuma que medida forem, não são aceitáveis para o setor. Não são aceitáveis. Porque a questão aqui que se coloca para o setor, para trabalhadores e para armadores, certamente é o mesmo, é a questão dos rendimentos. E os rendimentos, neste momento, estão a um nível tão baixo que não é aceitável qualquer tipo de restrição. E, portanto, qualquer diminuição dos taxas, que é disso que a gente está a falar neste momento, qualquer diminuição dos taxas, que tenham reflexos na possibilidade de pescar, naturalmente que nós não podemos aceitar em absoluto. Já agora, chamava a atenção de que a redução dos taxas nunca pode ser superior a 15%, já agora, Porque é disso que decorre dos próprios regulamentos da comunidade, não é? Quando se propõe, enfim, reduções de 39%, 24% e 25%, já se sabe à partida que estas reduções não podem ser. Não são do ponto de vista dos regulamentos da própria comunidade. E, portanto, estes valores nunca serão atingidos e cair-se há provavelmente nisto que estava aqui o Duarte está a dizer, que é, bem, até vamos acabar por ficar satisfeitos por reduzir tão pouco. Vamos acabar por ficar satisfeitos por não morrer de uma vez, mas irmos morrendo muito mais lentamente. E isso nós não queremos. Agora, é inevitável, quando a gente fala nestas questões, e perdoem-me esta nota final, é inevitável que a gente fale nas outras questões do setor, nas dificuldades do setor é inevitável. E foi naturalmente que todos os intervenientes, incluindo os seus deputados e aqui os representantes do setor, acabaram a falar nas outras questões, e nomeadamente na questão do combustível, que era uma questão que nos trouxe aqui várias vezes. Dizer, Sr. Deputado Jorge Solão, já agora, que o conjunto de propostas que foram apresentadas em junho pelo Sr. Ministro, tirando aquelas que decorrem do Grupo de Trabalho das Taxas, que, enfim, há algumas que foram efetivamente concretizadas, a redução de taxas, as outras duas, grossas, de facto não foram concretizadas. A primeira, que o Sr. Ministro apresentava como proposta essencial, que era a reprogramação do Promar, não foi feita. Não foi feita. E a outra, uma que dizia respeito a todo o setor, trabalhadores e armadores, que era a redução da taxa social, foi concretizada, mas os resultados foram muito fraquinhos. Muito fraquinhos. Foi, exatamente. O que é que a esmagadora maioria dos trabalhadores da pesca não receberam nem um centavo? Porque o Governo, infelizmente, foi alertado na altura própria que não se serviu dos mecanismos adequados para que isto fosse uma medida efetiva, complicou, burocratizou, e o resultado é que cerca de 700, enfim, a 1000 embarcações, quanto muito, é que meteram os requerimentos devidos, e, portanto, a esmagadora maioria dos trabalhadores, efetivamente, não receberam nem um tostão. Nem um tostão. Enfim, só o...
Peço desculpa, vamos lá ver, eu fui muito claro no que disse. O objeto da nossa audição hoje é um e não são outros. E, portanto, eu pedi à vossa maior cooperação para que os nossos trabalhos pudessem terminar cingidos, único e exclusivamente, ao objeto da audição. Faz favor. Eu só gostaria de dizer o seguinte, naturalmente, uma vez mais dizer que da nossa parte temos toda a abertura para acompanhar as vossas atividades, preocupações e propostas. Os seus deputados já por mais do que uma vez o demonstraram. E deixar claro que continuamos com muita vontade de vos visitar. Fundamentalmente, gostaria que ficasse isto muito claro. Penso que não será muito difícil, reunirem-se e arranjarem um programa que não seja um programa restritivo, mas que seja um programa que permita uma visão do setor nas suas múltiplas facetas. Ao fim e ao cabo é isso que se pretende. E é isso que temos feito noutros setores. Eu gostaria de vos apenas transmitir que as próximas duas iniciativas exteriores à Assembleia da Subcomissão de Agricultura são para a semana... 8 e 9 visitaremos no Alentejo raças autóctones e no dia 11 e 12 de janeiro visitaremos o setor leiteiro. Portanto, são as duas próximas iniciativas que temos presentes, que temos comprometidas. Há também uma visita aos citrinos no Algarve e, para estar completo, digamos, os nossos trabalhos, falta a visita ao setor das pescas. E, portanto, desafio-vos, fica de vosso lado, que nos possam fazer chegar rapidamente uma proposta de programa com a seguinte indicação, e era isto que eu chamava a vossa atenção. Os nossos programas de visita exteriores à Assembleia têm-se desenrolado da seguinte forma. Chegamos no domingo à noite, fazemos uma reunião com todo o setor, para onde podem ser colocadas todas as questões que preocupam o setor, as suas organizações, e depois no dia seguinte, que é uma segunda-feira, visitar durante o dia, digamos, vários pontos do país, várias atividades que vos interessem mostrar aos senhores deputados. O que também costumamos fazer é uma visita de norte para sul, justamente para começarmos a norte de manhã e podermos terminar mais próximos de Lisboa, uma vez que na terça-feira de manhã já temos compromissos aqui no Parlamento. Portanto, é esta a indicação apenas que possam tomar em atenção quando nos fizerem a proposta de programa. Creio que há interesse em fazer alguma intervenção final. Uma nota, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, peço desculpa, António Cabral, António Escapa Cabral, Secretário-Geral da ADAPI. Eu relembro só, provavelmente não haveria necessidade, mas que a minha associação fez chegar aos grupos parlamentares um dossiê completo sobre a questão da aplicação do Regulamento 744, que é o chamado Regulamento de Emergência para responder à crise energética do setor. A aplicação desse regulamento nos Estados-membros está intimamente ligada com as reprogramações. Eu sou representante da minha associação em dois conselhos consultivos regionais que aconselham a Comissão Europeia, portanto, em termos da gestão da política comum de pescas. Sei que a maior parte dos Estados-membros já fizeram as reprogramações necessárias e já estão a aplicar as verbas. Naturalmente, aqui a ausência de aplicação desse regulamento 744 de 24 de julho não está no terreno porque não há reprogramação. Isto é muito importante que seja dito. Há um compromisso, Sr. Ministro, naturalmente a Direção-Geral não faz milagres sem que as verbas sejam transferidas para o eixo 1. Há um relatório que a minha associação deixou, que compara a amplitude das medidas que esse regulamento prevê e aquilo que é a proposta de execução do nosso Governo em relação ao mesmo. É, diria, paupérrimo. E termino com este adjetivo.
Senhores Deputados, organizações do setor, agradeço a vossa presença. Está terminada esta audição. Vamos passar de imediato à audiência com a Confederação Nacional da Agricultura. Muito obrigado. Está terminada esta audição.